The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta quinta-feira, 19 de janeiro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca. Marcos 3, versículo 9. Jesus está à beira do mar com seus discípulos. Gente de todo canto vem atrás dele. Doentes querem tocá-lo de todo jeito e se jogam sobre ele. Espíritos impuros caem aos seus pés, dizendo que é o Filho de Deus. Jesus os manda calar a boca. Olha que confusão. Foi aí que Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca. O evangelista Marcos só conta até aí. Terminou na barca. Em Mateus está que Jesus, na barca, ficou ensinando ao povo. Eu queria que você ficasse atento, ou atenta, ao cenário dessa narração. Jesus foi para a beira do mar. É para lá que tanta gente está convergindo. No texto há uma lista de diversos lugares diferentes de onde o povo está chegando, inclusive de fora da terra de Jesus. E você está imaginando o cenário, não está? Veja lá, o mar, uma área talvez plana perto do mar, aquele espelho d'água brilhando, vai imaginando. Aquele povo todo assediando Jesus. E Jesus que arrumou uma barca e entrou nela, afastando-se um pouco da multidão. Vamos entender esse cenário. A maior parte da atuação de Jesus foi na Galiléia, que é o norte do país. Lá há um grande lago de água doce, mas grande mesmo, que o povo chama de Mar da Galiléia. Muitas vilas e pequenas cidades estão às margens desse grande lago. Cafarnaum, onde Jesus praticamente morava quando não estava em suas andanças, ficava às margens desse mar da Galiléia. Muita gente vivia desse lago, pescadores, pescadores, comerciantes. Pescava-se em grupo com grandes redes. As barcas serviam para a pesca e para o transporte entre as vilas. Sabe-se hoje que essas barcas podiam chegar a 8 metros de comprimento, com uns 2 metros de largura. E que para pescar, cada barca levava 6 a 8 homens. Então esse local onde eles estão é um local de trabalho. Não é uma praia de veraneio, como se poderia pensar. E eu vou acrescentar mais um elemento para compreendermos melhor esse texto. Para o povo da Bíblia, o mar é como o mundo, no qual a gente se aventura, podendo encontrar ventos contrários, ondas fortes, forças de oposição. E como a atividade de Jesus se concentrou muito na Galiléia, ficou aquela imagem de que a evangelização, o trabalho de Jesus, é como o trabalho dos pescadores no mar. Veja que os primeiros discípulos são pescadores. Nessa iniciativa de Jesus, de pedir uma barca para falar ao povo, afastando-se um pouco da multidão, bem que poderia estar uma representação dos passos que ele deu em sua atividade missionária. É como se ele estivesse organizando a sua comunidade no mar, que é o mundo. Pela pregação do Evangelho, ele sentado na barca, aquele povo maravilhado pelas curas, milagres e exorcismos, é chamado a passar para a condição de igreja que está representada pela barca. A barca é de Pedro, conforme o evangelista Mateus. E a barca de Pedro foi sempre uma representação da comunidade igreja nascida de Jesus e liderada pelo apóstolo Simão Pedro. vamos guardar a mensagem. Ali, à beira do mar da Galileia, o imenso lago de água doce do norte do país, está um povo que encontra em Jesus a recuperação de sua saúde e a libertação da opressão do mal. Pela pregação do Evangelho, esse povo vai gradativamente entrando no outro nível, o nível da igreja, o povo congregado por Cristo, o povo da barca. Nos próximos versículos, o evangelista nos informará o novo passo de Jesus. Ele escolherá os 12 apóstolos. Então, é fato, neste episódio da barca, podemos ver a igreja que está nascendo na obra missionária de Jesus. Muita gente hoje está buscando curas e milagres, como naquele tempo. É como se estivesse à beira-mar. É preciso acolher a palavra de Deus para ser igreja, para estar na barca de Pedro. Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca. Marcos 3, versículo 9. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, o mar é o mundo. A barca é a igreja onde estás com os discípulos. Pescar é a obra da evangelização, uma obra de equipe, como a pescaria do mar da Galileia. Ajuda-nos, Senhor, a passar da busca de bênçãos e curas que tanto necessitamos para a escuta e a prática de Tua palavra, que nos faz igreja. Abençoa, Senhor, os evangelizadores do Teu povo. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Dom Bosco, São João Bosco, teve um sonho impressionante. A grande nave da igreja, em alto mar, estava sofrendo um furioso ataque e se salvou atracando junto a duas colunas. Você que recebe a meditação pelo celular pode ler essa linda história que lhe enviei junto com a reflexão do Evangelho. Descubra o que são as duas colunas onde a barca da igreja se atraca e se salva dos ataques dos inimigos. É só clicar no link da meditação.
Navego nessas águas, enfrentando mares e perigos mil. Passei por tempestades, mas mantendo a calma, sobrevivi. E a palavra vai, e eu lhe digo amém. E a palavra cai, esse terreno é bom, onde o fruto vem. Eu sigo cavalgando, eu vou anunciando, eu vou levar a fé. Em todas as cidades chegue a verdade de Nazaré. Amigo, não demoro, pois chegou a hora, o trem já vai partir. Em cada estação, a emoção de prosseguir. E a palavra vai, e eu lhe digo amém. E a palavra cai, se o terreno é bom, onde o fruto vem.
Padre João Carlos, meu nome é José Elias, moro em Arujá, São Paulo, sou um fiel da paróquia Senhor Bom Jesus de Arujá e recebo sua reflexão todos os dias. Muito obrigado por me ajudar na caminhada de salvação. Suas palavras têm me motivado cada vez mais a construir pontes, pois Deus tem te usado por meio do Espírito Santo e falado aos corações de muita gente, inclusive o meu. Rendo graças a Deus por estar neste grupo através de um amigo. Deus te ilumine dioturnamente. Muito obrigado e sou feliz em receber esta mensagem todos os dias, que me faz crescer muito. Um grande abraço.
Muito obrigado pela mensagem, José Elias. Grato por acolher a meditação e tomá-la como um estímulo para o seu crescimento espiritual. Fico em oração por você, por sua família e por sua comunidade aí no Arujá. Obrigado. Hoje faço show na cidade de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte. Como todas as quintas-feiras, nós temos hoje a Santa Missa às 11 horas, com transmissão pelo rádio e pelas redes sociais. O Padre Francisco de Montier vai presidir a missa de hoje. Participe colocando sua intenção no formulário que nós estamos lhe enviando. Até amanhã, se Deus quiser!
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.